No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Política feminista nas eleições 2018. Este é o título do artigo de Carmen Silva, ela que é doutora em sociologia, educadora do SOS Corpo e ativista do Fórum de Mulheres de Pernambuco, da AMB, que é a Articulação das Mulheres Brasileiras, e ainda da Articulação Feminista Marcosur. Nesse artigo, a Carmen fala de resistência e comemora duas novidades auspiciosas nas eleições desse ano. Vamos ouvi-la.
São duas novidades auspiciosas no meio desse mar de dificuldades que está sendo esse processo eleitoral, né? Uma primeira novidade, já não é tão nova, mas para quem não acompanha diretamente a questão partidária eleitoral, ela apareceu nesse cenário como novidade, que é a obrigação que todos os partidos políticos têm agora legalmente de destinar o percentual mínimo de 30% de recursos do fundo partidário eleitoral para as candidaturas femininas. Na eleição passada, a gente já teve essa coisa positiva, que foi o financiamento público de campanha. E agora a obrigação de que os partidos destinem recurso para as candidaturas de mulheres. Isso é muito auspicioso, porque um dos problemas maiores para ganhar uma eleição é exatamente que as mulheres não estão no centro da estrutura partidária, não estão no centro da política, e isso faz com que os partidos destinem menos recursos, menos tempo de TV, menos apoio de assessorias, e isso dificulta a eleição.
Sim.
Entre outras coisas, mas esse é um elemento forte. Então, isso realmente foi uma novidade legal, muito positiva.
Pois é, agora, o que a gente põe em dúvida é a destinação desse recurso, né?
É verdade, tanto é que eu comento aqui no artigo de que é uma conquista que precisa ser vigiada de perto. Primeiro porque a gente tem informação de que mesmo nos partidos de esquerda, de onde poderia se esperar coisa melhor, já que os de direita não têm nenhum compromisso com as mulheres, né? Mas o que ocorre é que os partidos estabelecem um percentual de recurso a mais para os candidatos que, na leitura deles, demonstram maior viabilidade. O que é uma maior viabilidade? São exatamente aquelas candidaturas de pessoas que já são parlamentares, ou aquelas candidaturas de pessoas que já têm recursos para investir na sua campanha. Ora, a partir dessa lógica, jamais as candidaturas de mulheres das classes populares, mulheres periféricas, mulheres negras vão ter chance de ser viáveis, porque elas não terão os recursos nem os apoios necessários para ser viáveis. Então, internamente, nos partidos, há uma distribuição de fundos de acordo com essa análise de viabilidade. E isso dificulta que a gente mude esse quadro que nós temos no Brasil, que é vergonhoso, da subrepresentação das mulheres, do povo negro, dos jovens, né, das pessoas de periferia nesse Congresso Nacional que nós temos e também nas Assembleias Legislativas, né?
Essa questão é crucial, né, Carmen? A gente sabe que de nada adianta elegermos A, B, C para a presidência da República com o Congresso segmentado dentro de algumas propostas lobistas que lá estão e parecem se eternizar a cada eleição, né?
A expectativa, de fato, é muito dramática, porque a expectativa de renovação é muito pequena. Na verdade, o que ocorre no Congresso Nacional, já há várias legislaturas, é que renova-se os nomes, mas não renova-se as forças políticas. A gente percebe que tem muitos nomes novos se candidatando, mas tem muitos nomes que são de estruturas familiares já oligárquicas na política, nomes que são vinculados às bancadas tradicionais, né, às bancadas do agronegócio, à bancada da bala, à bancada evangélica. São vários nomes que estão comprometidos com manter as coisas como elas são no Brasil, né? Como elas estão sendo de um tempo para cá, que é esse momento de que o Congresso Nacional tem mobilizado todos os seus esforços para promover uma regressão nos direitos duramente conquistados por nós, nesses últimos anos. Nenhum governo conseguirá governar voltado para os interesses majoritários da população se ele for bloqueado na defesa desses interesses pelo parlamento.
Ah, sim. No próximo 28 de setembro, em toda a América Latina, o movimento feminista estará nas ruas pela legalização do aborto. E essa é uma pauta que ainda está sendo pouco ventilada nos programas dos partidos do Brasil e nas candidaturas desse 2018, não é?
Exatamente. Numa eleição por voto em chapa partidária, nós saberemos dizer partido A é a favor, partido B é contra, partido C não tem posição, então é um partido que a gente pode dialogar para discutir, para tentar construir uma posição, né? Então, hoje, isso depende muito mais de pessoas do que de uma posição partidária. A pauta do aborto é um exemplo muito importante sobre isso, mas a pauta da reforma da Previdência, né? Que o povo brasileiro se manifestou em várias pesquisas que é contra essa reforma da Previdência. Você saberia dizer que partidos hoje, caso eleitos, vão votar contra ou a favor da reforma da Previdência? Sim, porque ela vai voltar para a pauta do Congresso Nacional logo depois das eleições. A gente não sabe dizer. Não há um discurso nítido, não há um posicionamento público da instituição, partido político, num processo eleitoral que estabeleça quais são suas posições sobre as políticas públicas, sobre a reforma tributária, sobre a reforma da Previdência, sobre a legalização do aborto, sobre o pré-sal.
De qualquer forma, a gente espera que o movimento feminista, que as mulheres do Brasil façam o seu dever de casa, até porque elas é que irão decidir de fato e de direito o destino dessas candidaturas que aí estão colocadas, não é isso?
Exato, e eu estou bem satisfeita que as pesquisas têm indicado que tanto as mulheres como a região Nordeste têm sabido se posicionar politicamente com muita nitidez, especialmente sobre em quem não votar para presidente da República. Isso tem sido um momento muito importante até para fortalecer a nossa luta feminista, para fortalecer a mobilização das mulheres. Nós vamos estar nas ruas no dia 28 de setembro, né, na manifestação que é latino-americana pela legalização do aborto, mas vamos de novo às ruas no dia 29 nos posicionar nesse momento eleitoral, e a gente sabe muito bem em quem não votar, e as pesquisas estão revelando isso. Então eu estou muito animada com as mulheres do Brasil e com o Nordeste, porque são os dois setores sociais que têm dado uma resposta muito importante nesse momento eleitoral. E como eu sou nordestina e sou mulher, só tenho a ficar feliz.
Tá aí, SOS, Corpo de Recife, Pernambuco, viva o Nordeste, viva Maria, muito obrigada, Carmen.
Viva Maria!
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.